Laudetur Jesus Christus.
O Papa Francisco passou a noite tranquila no Hospital Gemelli de Roma, onde continua hospitalizado. Na fragilidade, aprendemos a confiar ainda mais no Senhor, afirma Francisco no texto do Ângelus deste domingo, em que diz sentir a solidariedade em relação a Ele próprio e que continua a rezar pela paz no mundo. Este ano, a Quaresma, que inicia no próximo dia 5 deste mês, conhecido com o Ramadão dos muçulmanos, iniciado a 1 de março. Um abraço entre dois irmãos, entre os filhos de Abraão, que caminham juntos por motivos diferentes, afirma Mustafa Senap Aydin, sociólogo das religiões. Ciência, fé e cultura estão interligadas, considera a cientista da área da saúde Rafaela Gozzellino, que deixa uma mensagem de rápida recuperação ao Santo Padre. Estes os pontos que vamos aqui desenvolver. Eu sou Dulce Araújo e esta é a Rádio Vaticano. Saudações. O Papa Francisco continua internado no Hospital Gemelli de Roma, onde, segundo informações da sala de imprensa da Santa Sé, difundidas este domingo por volta das 8h30 da manhã, Francisco passou a noite tranquila e estava a repousar-se. Entretanto, haverá também neste domingo, às 21 horas de Roma, a oração do Santo Rosário pela saúde do Papa e será guiada pelo cardeal Krajewski. Ontem, devido à chuva, a oração não foi na Praça de São Pedro, como tem sido, mas na Basílica de São Pedro, e foi presidida pelo prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, o cardeal Guggerotti. Continuando o Papa internado no hospital, também hoje, tal como nos domingos anteriores, não houve claramente a oração do Ângelus da janela do Palácio Apostólico, mas foi distribuído o texto das palavras que Francisco haveria de pronunciar e que vos passamos a apresentar na íntegra. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho deste domingo, Jesus nos faz refletir sobre dois dos cinco sentidos, a visão e o paladar. Em relação à visão, pede para treinar os olhos a observar bem o mundo e julgar o próximo com caridade. Diz o seguinte: tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Somente com esse olhar de cuidado, não de condenação, a correção fraterna pode ser uma virtude, porque se não for fraterna, não é uma correção. Em relação ao paladar, Jesus nos lembra que toda a árvore é reconhecida pelos seus frutos. E os frutos que vêm do homem são, por exemplo, as suas palavras, que amadurecem nos seus lábios, de modo que a sua boca fala do que o coração está cheio. Os frutos ruins são as palavras violentas, falsas, vulgares. Os frutos bons são as palavras justas e honestas, que dão sabor aos nossos diálogos. E então podemos nos perguntar de que modo olho para as outras pessoas que são meus irmãos e irmãs e como me sinto visto por elas. As minhas palavras têm um sabor bom ou estão impregnadas de amargura e de vaidade? Irmãs e irmãos, envio-vos esses pensamentos ainda do hospital, de onde, como sabeis, estou há vários dias, acompanhado pelos médicos e profissionais de saúde, a quem agradeço pela atenção com que cuidam de mim. Sinto no coração a bênção que se esconde na fragilidade, porque, justamente nestes momentos, aprendemos ainda mais a confiar no Senhor. Ao mesmo tempo, agradeço a Deus porque me dá a oportunidade de partilhar no corpo e no espírito a condição de tantas pessoas doentes e sofredoras. Gostaria de agradecer as orações que se elevam ao Senhor do coração de tantos fiéis de muitas partes do mundo. Sinto todo o vosso carinho e proximidade e, neste momento particular, sinto-me como que carregado e apoiado por todo o povo de Deus. Obrigado a todos. Eu também rezo por vós e rezo especialmente pela paz. Daqui a guerra parece ainda mais absurda. Rezemos pela martirizada Ucrânia, pela Palestina, Israel, Líbano, Myanmar, Sudão, Kivu. Confiemos em Maria, a nossa mãe. Bom domingo e até à próxima. Ontem, 1 de março, teve início o mês sagrado do Ramadão para os adeptos da religião islâmica, que inclui jejum, orações e atos de caridade. Este ano, o Ramadão coincide com a Quaresma, que começa no dia 5 de março. O Ramadão e a Quaresma são momentos para muçulmanos e cristãos, respectivamente, refletirem profundamente sobre temas comuns. O Ramadão e a Quaresma são momentos para muçulmanos e cristãos refletirem profundamente sobre temas comuns. Para ambos, é um período de jejum e contemplação, onde os fiéis são chamados a refletir sobre a sua existência, sobre a sua relação com a criação e com o Criador. O muçulmano Mustafa Senap Aydin, sociólogo das religiões, diretor do Instituto Tibre Centro Pro Diálogo, em Roma, afirma que é um abraço entre dois irmãos, entre os filhos de Abrão, que caminham juntos por sendas diferentes. Um exemplo muito concreto disto é o documento de Abu Dhabi sobre a fraternidade humana, assinado pelo Papa Francisco e pelo grande imã Ahmad Al-Tayeb. Este período pode ajudar muito tanto muçulmanos como cristãos a compreender melhor as questões fundamentais da vida. Sublinha-se ainda que as coincidências este ano não terminam aqui. A Páscoa Católica coincide com a Páscoa Ortodoxa, a 20 de abril. Além disso, de 12 a 20 de abril celebra-se o Peshá, a Páscoa Judaica. Este ano teremos muitas oportunidades de colaboração interreligiosa, inclusive na vida espiritual, disse Mustafa Senap Aydin. Este período para os cristãos e muçulmanos será também caracterizado pelo jejum, que não deve ser visto apenas como uma disciplina alimentar, mas também como um período muito importante para compreender melhor o que é a espiritualidade. Os muçulmanos, indica Senap Aydin, recitarão orações específicas. Desde a primeira noite do Ramadão, haverá momentos dedicados à reflexão, por exemplo, sobre o significado do texto sagrado, nos quais também serão repetidos os numerosos e belos nomes de Deus. Na próxima quarta-feira, 5 de março, será a quarta-feira de cinzas para os cristãos, início do período de 40 dias rumo à Páscoa. Estes períodos, 30 para o Ramadão e 40 para a Quaresma, constituirão uma oportunidade de renascimento, uma oportunidade para compreender verdadeiramente quem somos e que compromisso podemos assumir uns para com os outros. Uma invocação especial neste período sagrado será então para o Santo Padre, conclui Mustafa Senap Aydin. Desta forma, tentaremos estar próximos daquele que é um homem de oração, que a vive em cada momento da sua vida. Por esta razão, como muçulmanos, mesmo durante o mês do Ramadão, estaremos muito, muito próximos dele, com as nossas orações, disse. África, enclave cultural. Personagens e eventos.
Personagens e eventos.
Nos rastos do 11 de fevereiro, que a ONU inscreveu no calendário como Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, a nossa emissão semanal, a África Enclave Cultural, Personagens e Eventos, conversou com a cientista cabo-verdiana italiana Raffaella Gozzellino, a partir de Lisboa, onde é líder do grupo de pesquisa da Nova Medical School, Universidade Nova de Lisboa. Antes de ouvir parte da nossa entrevista com ela, ouçamos uma crónica de Filintelizio da Rosa de Porcelana, que nos revela as suas origens e percurso.
Raffaella Gozzellino é fundadora da Diaspora Mundi e líder do grupo de pesquisa da Nova Medical Schools, conselheira científica e consultora internacional, enfim, uma mulher influente no mundo da ciência. Filha de mãe cabo-verdiana e pai italiano, Raffaella Gozzellino nasceu em Cuneo, em Piemonte, no ano de 1976. Gozzellino tem uma formação diversificada e complexa. É doutorada em Biologia Celular e Neurobiologia, pela Universidade de Lérida, em Espanha, e mestre em Química e Tecnologias Farmacêuticas pela Universidade de Parma, em Itália. Foi diretora da Sociedade Internacional de Bioferro, conselheira científica da Telial Technologies, membro da Sociedade Europeia da Neurogastroenterologia e Hemotilibilidade, da Organização Europeia de Crohn e Colite, da Associação Europeia de Hematologia, entre outros institutos. Em 2020, enquanto residia em Portugal, mas com vínculos com a Itália, foi nomeada reitora da Universidade Técnica do Atlântico pelo governo de Cabo Verde. Durante a sua permanência em Cabo Verde, foi também nomeada delegada da Associação de Mulheres Empreendedoras Europa e África. Só que a experiência nessa nova universidade cabo-verdiana não foi a mais edificante para esta cientista, tanto que o governo dispensou os seus trabalhos como reitora em 2022, não sem a confirmação por parte do atual ministro da Educação de Cabo Verde de que Rafaela seja uma reputada cientista e investigadora. Hoje, além das funções na Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, colabora com outras instituições de ensino superior em vários outros países. Lidera o grupo de investigação em inflamação e neurodegeneração da Nova Medical School, projeto que estuda os impactos das alterações climáticas na crescente prevalência da anemia em Cabo Verde, com foco nas formas nutricionais e da inflamação. Notável tem sido o seu compromisso com a transferência do conhecimento e o seu papel na capacitação de jovens cientistas de Cabo Verde e de outros países em desenvolvimento. Em 2023, ela criou o Diaspora Mundi, um network de profissionais da diáspora altamente qualificados que se unem para fornecer serviços científicos e promover a excelência no trabalho aos clientes. Rafaela Gozzolino é um exemplo de que a diáspora continua a mostrar o seu amor a Cabo Verde e o seu interesse em fazer deste pequeno estado insular africano um caso de desenvolvimento.
Filintelice, o poeta e ensaísta, assim como o editor Rosa de Porcelana Editora. Na conversa com a Rafaela, começamos por lhe perguntar de onde lhe veio o gosto pelas ciências.
O meu gosto pela ciência já vem desde criança. Eu sempre tive uma grande paixão para descobrir coisas novas. Lembro-me que me encantava fazer observações a nível da natureza e depois perguntar-me o porquê acontecia desta forma, o porquê as flores mudavam de cor durante essa fase da primavera, o porquê os insetos conseguiam eventualmente voar. E, portanto, eu lembro-me inclusive de brincar com caixas de medicamentos que encontrava em casa, fingindo de ser a proprietária de uma farmácia, ou de misturar os ingredientes na cozinha para ver a capacidade desses ingredientes de se homogenizar, etc. Portanto, já é uma paixão que vem de criança, mas claramente esse interesse continuou e foi sobretudo encorajado por professores que eu tive de ciência e que é aí então que eles conseguiram realmente realçar o meu amor pela ciência. A minha paixão pela ciência é também uma paixão pela vida em si, não é? Que obviamente a ciência também explica.
A Rafaela tem uma formação diversificada e complexa. Qual é o denominador comum entre todas essas formações que tem? Como explicaria isso a uma pessoa simples, a um leigo na matéria, como pode ser eu, por exemplo?
Eu gosto muito das investigações em saúde, não é? E, portanto, toda a minha formação, embora seja diversificada, sempre tem a saúde como denominador transversal, porque de facto a saúde é o digamos assim, aquilo que realmente nós precisamos para que depois possamos atingir todos os nossos objetivos da vida, e tivemos efetivamente esse exemplo muito prático também com a pandemia da Covid-19. Portanto, neste momento, o meu laboratório aqui em Lisboa conduz pesquisas que são relacionadas à saúde, mas que também são direcionadas para verificar o impacto de desafios globais na saúde em si.
A crónica do Filintilizio sobre si, Rafaela Gozzolino, faz notar um percurso de sucesso. No entanto, ele sublinha que a experiência que fez a Rafaela como reitora da Universidade Técnica do Atlântico, em Cabo Verde, não foi a mais edificante. O que representou para si essa experiência e concorda que não foi edificante?
A minha experiência em Cabo Verde, quero realmente aqui sublinhar, foi uma experiência muito enriquecedora, porque aprendi muito, mas foi enriquecedora também de um ponto de vista de perceber realmente a realidade cabo-verdiana e, portanto, de poder aproximar-me ao meu país de origem e ver de que forma que eu posso continuar a ser útil para o desenvolvimento de Cabo Verde. Claramente que um mandato de 5 anos que originariamente era, e a minha permanência em Cabo Verde, que resultou em pouco mais de 1 ano e meio, é normal que eu tenha começado toda uma fase de preparação e não tenha tido a oportunidade, efetivamente, de continuar com uma fase mais de execução, não é? Da estratégia que estávamos realmente montando. Mas, de facto, aquilo que aqui eu quero sublinhar é que essa experiência é uma experiência que também me permitiu verificar que ainda existem desafios que, em termos de diáspora e em termos de ligação com o nosso país de origem, nós precisamos também ultrapassar. Porque a diáspora realmente é uma mais-valia, continua a ser uma mais-valia para Cabo Verde, conhece a realidade cabo-verdiana, tem um interesse para Cabo Verde que vai muito para além de um desafio profissional, e é essa mensagem que eu quero continuar a passar, independentemente do desfecho de determinadas experiências profissionais, porque essa era só uma experiência profissional, mas claramente que o contributo continua, foi começado, portanto a semente foi plantada, há muitas outras sementes que estamos a plantar e, portanto, aqui o foco não é realmente no desfecho de uma experiência, mas é o que é que podemos fazer para que isso não volte a acontecer, para que eventualmente profissionais da diáspora não tenham eventualmente expectativas que podem ser defraudadas, porque o país possivelmente ainda não está preparado para mudanças. Mudanças que podem ser mais, digamos assim, significativas, mas que vão de encontro, de facto, àquilo que o país precisa, não é? Porque o desenvolvimento não pode ser parado, a progressão continua, a competitividade tem que ser realçada, mas isso claramente que é um esforço conjunto. Portanto, é desta forma que esta é mais uma call for action de toda a diáspora se juntar para realmente poder contribuir para o desenvolvimento de um país que precisa, porque se Cabo Verde não precisasse, não dependeria também de eventual ajuda externa em termos de competências, em termos de desenvolvimento de projetos, etc., não é? Portanto, nós podemos ajudar de uma forma que é muito mais efetiva, porque de facto é uma forma pessoal, sentimos esse chamamento, não é? Um amor à pátria que vai muito para além de qualquer tipo de desafio profissional que encaramos no nosso dia a dia. Até porque, sinceramente, há muitos competências e muitos profissionais que podem realmente ser uma mais-valia para Cabo Verde se dada a oportunidade. E, portanto, é isto que temos que ver. E, claramente, estamos sempre todos muito disponíveis para colaborar com Cabo Verde da forma que Cabo Verde entender, porque também é verdade seja dita, é que nós não precisamos muitas vezes de grandes cargos para mostrar o nosso amor à pátria ou a nossa contribuição. Daí, portanto, o meu papel como cidadã, também cabo-verdiana, continua, porque o cargo de reitora era simplesmente um cargo, mas a minha vontade, o meu interesse, o meu contributo continua exatamente da mesma forma, aliás, aumentou, porque realmente vejo essa necessidade e claramente que a minha disponibilidade era, é e continuará a ser total.
Eu sei que a Rafaela tem essas preocupações não só em relação a Cabo Verde, mas tem uma abertura mais ampla para a África, não é? Para o desenvolvimento africano com o auxílio também dessa grande diáspora africana.
Claro, isto certamente porque, de facto, os problemas que Cabo Verde, os desafios, que não são nem problemas, porque há sempre uma solução, não é? Portanto, é simplesmente uma questão de encontrar a melhor solução que se aplica ao desafio em questão e, portanto, claramente que a cooperação é fundamental no dia de hoje, não só para alcançar objetivos científicos, mas sobretudo também para promover efetivamente um ecossistema que seja mais abrangente e que possa realmente resultar numa cooperação a amplo espectro e promovendo também uma cooperação maior entre os próprios Estados africanos, uma mobilidade para que todos possamos ser expostos a diferentes ideologia culturais, metodologia de trabalho, perspectivas na visualização de determinados problemas, etc., para que conjuntamente possamos crescer cada vez mais e ver quais são as soluções em conjuntas. Daqui que também o meu envolvimento com outros países africanos também continua, porque de facto é aquilo que achamos, e digo achamos porque não sou só eu, claramente que há muitas outras pessoas que juntamente se ocupam de também liderar projetos neste sentido, mas uma semente realmente que estamos a tentar meter para que depois outros, as gerações futuras possam ver florescer.
Isto tem a ver também com o Diaspora Mundi, o organismo que fundou e que imagino esteja a levar avante?
Sim, exatamente. A minha experiência em Cabo Verde me permitiu, como já mencionei, de verificar determinadas lacunas que de fora com a diáspora nós podemos realmente colmatar. E então foi fundada em 2023 essa network, que é a Diaspora Mundi, que realmente proporciona serviços para instituições públicas ou privadas, mas também para indivíduos a nível, portanto, pessoal, serviços para atingir determinados objetivos e superar eventuais desafios em termos de escrita científica para submissão de projetos, para escrita de artigos científicos para revistas internacionais, mas também proporcionando treinos avançados em determinados setores científicos e educativos para que realmente também os nossos professores possam continuar a fazer o update de determinados conhecimentos que são, digamos assim, a base de discussão a nível global. E claramente que todo esse trabalho da Diaspora Mundi vai ser inclusivamente alavancado de uma forma exponencial com a nova iniciativa que irá ser lançada presencialmente em Abidjan, no dia 5 e 6 de junho, que é uma rede de mulheres africanas e afrodescendentes que chama-se ADWIN e que promove realmente toda uma série de mentorias, uma série de acesso a recursos de capitais e financeiros para todas as meninas e as mulheres do continente africano e de fora. Mas aproveita essa mais-valia da diáspora para que realmente o nosso continente possa ser ulteriormente alavancado nos setores do desenvolvimento. E, portanto, daqui já convido para um congresso que irá ser apresentado em junho.
Qual é, a seu ver, a ligação entre cultura e ciência e também com a fé?
A cultura e a ciência vão de mãos dadas, porque realmente a ciência e a cultura realmente têm aqui um papel fundamental na promoção daquilo que são os objetivos, não é, educativos, e os objetivos que realmente podem encorajar os nossos jovens e o interesse dos nossos jovens para ulteriores formações, nível seja científico e seja cultural. Portanto, a ciência é a base de tudo, exatamente como a cultura também são as nossas raízes, não é? As nossas raízes que também podem ser explicadas de uma forma científica. Aquilo que também nós podemos pensar é que a ciência e a fé não é que são dois mundos completamente separados, para além, obviamente, de terminar essa entrevista, deixando as minhas melhoras e rápida recuperação ao nosso Santo Padre. Lembro também que ele está a ser seguido para uma equipa médica de alto nível que se baseia em conhecimento médico e científico para propor o melhor tratamento. E, portanto, claramente, a ciência não é nunca e não pode ser considerado um mundo à parte e não integrado em outros setores que também promovem o desenvolvimento, que também promovem as nossas raízes e que também promovem o nosso bem-estar. Portanto, é sempre tudo interligado e não temos que ver que, se nós somos muito religiosos, então não podemos ser científicos e o contrário, porque realmente não é assim, não tem que ser assim. Há coisas que a ciência não consegue explicar e a fé consegue, porque também a fé consegue promover, efetivamente, de um ponto de vista biológico, se queremos tentar dar essa explicação científica, toda uma série de mecanismos benéficos para o nosso organismo, que também depois tem um impacto sobre o nosso bem-estar. E, portanto, há sempre uma explicação que pode ser abordada, seja de um lado, seja do outro, mas não é uma exclusão. E isto aqui quero deixá-lo muito bem claro.
E com isto terminamos esta emissão da Rádio Vaticano. Até amanhã, se Deus quiser. Laudetur Jesus Christus.